Aqui é Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Fala galera, bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Hoje nós estamos aqui e vamos falar sobre relacionamentos na nossa série de relacionamentos, parte número 2, tá bom? Ainda pros solteiros. Eu vou responder aqui as perguntas mais interessantes que eu encontrei no último Júnia na Lata. Se você não sabe o que é Júnia na Lata, é o quadro que eu faço toda segunda-feira no meu Instagram. Então hoje eu vou responder algumas perguntas aqui. Fica comigo, vai ser muito legal. Agora, deixa eu te contar, galera do podcast, eu tô gravando um vídeo ao mesmo tempo que eu gravo podcast pra eu postar em IGTV. Gostaram? Vamos ver se funciona. É, a galera do vídeo tá vendo onde eu tô, mas eu quero aqui te falar. Eu estou na minha sala, meu pseudo escritório, cheia de livro pra assinar. É, se você não sabe, eu tô fazendo as dedicatórias do meu livro essa semana especial. No meio dessa quarentena eu tive que parar, então eu tô fazendo as dedicatórias essa semana. E... tá uma bagunça aqui, tá uma zona aqui, mas tudo bem, e vai dar tudo certo, vamos sair. Tá uma bagunça porque eu tô com livros empilhados na minha mesa, cadernos e cabos de carregador, etc. Tô com as duas crianças aqui pertinho de mim também, então se você ouvir um barulhinho, é por causa deles, tá? Agora vamos direto ao ponto? Vamos às perguntas? Ok, pergunta número 1, essa pergunta, gente, muito engraçada, eu achei ela muito interessante. É o seguinte, não vou falar o nome da pessoa. Período fértil de uma mulher solteira, como lidar? Significa que a criatura está com fogo naquele lugar, né? Não, minha gente? Tá com fogo. Mas a primeira coisa que eu quero te falar, minha querida, linda mulher solteira, é o seguinte. Primeira coisa, você é um ser pensante. Você é um ser racional. Então, você tem que pensar. Você não vai ser movida pelas suas emoções ou pelas suas sensações que você talvez esteja sentindo nesse momento. Então, gente, presta atenção. Primeira coisa que nos diferencia, que eu quero falar, de um animal é que nós somos racionais e o animal é irracional. E o animal é movido única e exclusivamente pelos seus instintos. Nada mais, tá bom? Ele não tem nenhuma racionalidade. Ele só é movido pelo instinto. Todo qualquer instinto que isso possa ser. Segunda coisa que nos diferencia de animais é que nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus, desejados, desenhados e criados pelo nosso Deus. Nós temos um espírito, nós temos uma alma, cara. Nós temos um corpo, nós temos um espírito que é o que nos diferencia de um animal que não tem um espírito, tá? E os planos de Deus, eles são pra nós, eles não são pros animais. Por mais que você ame muito seu cachorrinho, seu gatinho, sua galinha, seu porco, seu cavalo, seja lá o animal que você tenha. Eu adoro também os animais, mas eles não são filhos de Deus. Então coloca isso na tua cabeça, que filho de Deus, essa pessoa aqui, ó, que você consegue conversar, que você consegue falar, o homem e a mulher são filhos de Deus, tá bom? Então... primeira coisa que você tem que entender, mulher solteira no seu período fértil, como está aqui na pergunta, é que você não é movido pelas suas... pelas quenturas dessa vida, digamos assim. Então, segura firme, toma um banho gelado, fica tranquila, sai com as amigas, vai ler um livro, vai prestar atenção em alguma coisa. E sai com as amigas, vai ter que ser pós-quarentena, tá, minha gente? Mas, você entendeu, né? Eu tô falando num geral, que não vamos resumir esse podcast nesse período de quarentena. Mas você precisa... vai espairecer, vai pensar em outra coisa que não seja naquele negócio, né? No tchaca-tchaca na muchaca. Tem que pensar em outra coisa, gente. Até porque existe uma hipervalorização do sexo. O sexo é muito bom, é muito legal. Sim, dentro do casamento ele é maravilhoso, ele é desenhado por Deus. Mas, tipo assim, ele não é o ápice da vida. Você vive para fazer sexo. Pelo amor de Deus, se fosse isso, a nossa vida seria muito, assim, tipo, insignificante, né, minha gente? Pelo amor de Pai. Mas vamos lá. Então é isso. Como que você tem que lidar? Coloca outra coisa na tua cabeça, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar pra matar essa carne, vai sair com as amigas, mas presta atenção, né? Você vai sair com as amigas certas, não sai com as amigas erradas, porque senão essa quentura aí pode dar em outras coisas, né? Agora vamos lá pro nossa pergunta número 2, gente. Como levar um namoro em santidade? E eu vou pegar a carona dessa primeira pergunta pra gente entender que a gente não é movido pelas nossas, pelas sensações. Porque nesse momento aqui, gente, isso aqui não é sentimento, não. Isso aqui é sensação. Isso aqui é o que o teu corpo está sentindo, né? Então, como levar um namoro em santidade? Você tem que ter um propósito. Agora, parando com as brincadeiras. Você tem que ter um propósito. Você não começa a namorar porque você quer namorar, porque você tá carente. Se você tá carente, você tem que resolver esses problemas com Deus, tá bom? Você precisa ser curado. Mas então, você começa a namorar com um propósito. Qual o propósito do teu namoro? Você tem que namorar pensando em casar. Eu não tô falando que você vai casar com o namorado ou a namorada com quem você tá. Pode ser que não dê certo o namoro. Por isso que o namoro é esse momento que você tá vendo se funciona. Você tá sendo bem realista nos seus olhos, sabe? Olhos clínicos. Uma análise bem realista você tá fazendo daquele relacionamento pra ver se ele vai ser um relacionamento legal, que vai perdurar, que você vai conseguir manter por um bom tempo. O namoro, ele não é um noivado. E de novo eu falo essa coisa de namoro, ó. Tempo de orar é tempo de orar. Tempo de namoro é tempo de namoro. Tempo de noivado é tempo de noivado. Tempo de casamento. Tempo de casamento, isso eu vou falar num outro podcast, ainda não é hoje, porque a gente tem que entender como separar essas fases. Cada fase é uma fase. Parece besta falar isso, mas é a mais pura verdade. As pessoas muitas vezes elas misturam tudo no mesmo pacote, e aí vira, dá ruim, né? Mas então eu não lembro porque que eu comecei a falar desse ponto específico de namoro, blá, blá, blá. Mas a gente tem que entender então que o namoro ele tem que ter os seus guarda-reios, ele tem que ter os seus parâmetros, tem que ter os seus padrões. Ah, eu tava falando de propósito, né? Você tá no namoro, você quer noivar e casar. Mas o bom é que você pode desistir de casar até a hora que você fala, eu aceito, tá bom? Então, gente, se você se deu um frio na barriga no dia do casamento, pula fora, sabe? Assim, se você não tem certeza absoluta que é aquilo e veio o negócio, eu não tô falando aquela ansiedade, aquele friozinho, mas assim, se deu um negócio ruim no dia do seu casamento, não casa. Você tem até ali pra pular fora. E é melhor pular fora antes da hora errar, da hora que já não dá mais pra pular fora, entendeu? Você tem que pular fora enquanto dá pra pular fora. Mas tem um propósito no seu namoro, sabe? Pra onde você tá indo. Se não deu pra chegar lá, tudo bem. Porque se você fez um namoro em santidade, se você fez um namoro correto, digno de ser considerado um namoro onde Deus estava participando, pois se você fez isso, cara, você vai terminar de uma forma boa, de uma forma saudável. Pô, infelizmente não deu certo, mas vamos seguir. A gente não vai sair daqui, eu com um pedaço seu, você com um pedaço meu e aquela coisa, né? Porque quando a gente tem a relação sexual, a gente troca os pedaços. E você fica com um pedaço do outro e o outro fica com um pedaço de você. E se o outro ou você tem pedaços de outras pessoas dentro de você, imagina a bagunça que acontece aí, tá? Então tem um propósito, a parte principal de como levar um namoro em santidade, você precisa ter um propósito, você precisa ter um porquê, você precisa saber pra onde você tá indo, você precisa entender a sua direção, você precisa ter um timeline. Tipo assim, um time frame de... meio que um limite de tempo, tipo assim, se eu tô começando a namorar agora, quando que eu vou poder casar? Pô, se você vai demorar 7 anos pra casar, pra que você vai começar a namorar agora? Porque você vai cruzar alguns limites, algumas... Que não é legal, sabe? Você cruzar enquanto você tá namorando. Porque um namoro muito longo, ele começa a ter um comprometimento de um relacionamento mais sério, que seria um casamento, ou até um noivado antes de um casamento, só que sem as coisas dentro do noivado, dentro do casamento. O noivado, você tá se preparando, né, pra um casamento, e o casamento tem a parte da aliança, do compromisso realmente firmado, e tem o sexo, etc. Então, a gente tem que entender que a gente precisa entender o momento que a gente tá. E você tem que ter, tem que ser realista quando você tá pensando em namorar, tá bom? Você tem que namorar com um propósito, com um objetivo final, que é o altar. O objetivo final do namoro é o altar. Não deu certo, acontece, mas é aquele objetivo. Isso te ajuda a ter um namoro em santidade. E aí, coisas práticas, além de ter um propósito, o primeiro ponto dessa resposta aqui, é você ter pessoas para quem você presta contas. O que que significa isso, Júlia? Cara, pega um líder, pega um amigo que vai realmente cobrar vocês, mas pega uma pessoa que seja mais sábia, espiritualmente mais madura, de preferência mais velha, melhor ainda, uma pessoa casada, tá? leva isso em consideração, para que seja a pessoa que vá te cobrar. Como é que tá o seu namoro? Vocês estão passando do ponto? Como é que vocês estão? Como é que tá a santidade? O que vocês estão fazendo para manter isso? E uma pessoa que vai realmente te perguntar na lata. E aí, o que, que é que vocês estão fazendo? O que, que significa passar do ponto? O que, que significa não passar? O que, que é? Até onde vocês estão? Quais são os limites? Isso é muito importante de ter, tá bom? Pergunta número 3. O menino quer namorar comigo. Fala que somos certos um pro outro. Mas eu não acho isso. O que, que eu faço? Meu amor, diga não. Não é simples assim? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Uma vez eu falei isso, daí a pessoa falou assim, mas e o mandamento de que a gente tem que amar uns aos outros? Gente, o que eu tô falando aqui é sobre gostar. Tipo assim, gostar pra fazer aquela coisa, entendeu? Pra casar e aí depois procriar, entendeu? Digamos assim, pra ser frutífero e multiplicar, assim como a Bíblia nos manda. Então ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Se o maluco gosta de você, cara, e você não gosta dele, pô, fala pra ele, muito obrigado, valeu, gostei. Me sinto honrada, mas me sinto honrada que o senhor sente essa coisa por mim. Mas vou te falar que não sinto, não é recíproco. Então Deus te abençoe e que você ache alguém que goste de você de volta. Simples assim. E poxa, cara, homem, você tá ali, a menina gosta de você, falou que teve sonhos e palavras, etc. Você não gosta dela, você simplesmente fala, pô, valeu, mas não vai tá dando, não vai tá dando pra tá acontecendo um relacionamento entre mim e você, entendeu? Então, é isso, gente, é isso. Vamos pra próxima pergunta, pergunta número 4. Meus pastores não aprovam minha aproximação com o ex-noivo, mas Deus confirma no meu coração. O que fazer? Tem alguns pontos aqui dessa pergunta. Primeiro ponto, eu vou falar, então, vou focar aqui nos pastores. Meus pastores não aprovam minha aproximação com meu ex-noivo. Seus pastores, você tem que levar em conta assim, cara, eles te amam, eles te conhecem, eles conhecem seu ex-noivo, eles querem o teu bem, eles são pessoas que, poxa, que amam a Jesus mais do que tudo. Eles são pessoas que não estão tentando manipular, que não estão tentando controlar. Pô, se eles são pessoas saudáveis, que te amam, leve em consideração essa opinião, esse conselho deles. Eu levaria muito em consideração se os meus pastores me falassem alguma coisa sobre a minha aproximação com uma certa pessoa, tá? Aí, o ponto número 2, com meu ex-noivo, era noivo, terminou. Por que que terminou, minha gente? Reavalia, presta atenção. Se terminou um noivado, significa que o motivo pra terminar um noivado é muito maior do que o motivo pra terminar um namoro. Porque o namoro se termina durante o namoro. Quando você tá namorando, você escolheu, tá bom, vamos casar, então a gente noivou, significa que você já eliminou várias coisas, tipo assim, não, realmente essa é a pessoa com quem eu quero casar. Então você já tirou várias coisas da jogada, já vai pra... Daí tu escolhe, tu ainda terminou o noivado. Se tu terminou o noivado, o negócio é mais crítico, é mais sério. Então, leve em conta por que que tu terminou o noivado. Se você terminou o noivado, você tem que repensar o porquê de... Por que que você tá querendo voltar com um ex-noivo? Não é ex-namorado, é ex-noivo, tá? É um outro nível. E aí, a outra parte é que Deus confirmou no seu coração. Gente, Deus fala com a gente. Ele fala, eu sei disso, eu falo sobre isso, eu ensino sobre isso. Ele fala, o Senhor fala, graças a Deus Ele fala. E Ele fala, coloca isso na tua cabeça e deixa grudar na tua cabeça. Sim, o Senhor fala com a gente. Mas quando a gente tem muitas emoções envolvidas naquilo, pode ser que a gente esteja ouvindo errado, sabe? Então, se os seus pastores, eles não aprovam a aproximação, você já terminou uma vez com esse noivo, mas o teu coração tá te confirmando que tem que voltar? Pode ser que o teu coração esteja enganado. Eu não estou afirmando que o teu coração está enganado. Põe isso aqui na tua cabeça. Mas, poxa, devido às circunstâncias, a probabilidade bem, assim, grande, alta, de que você esteja se confundindo. E tudo bem, sabe? Você tá com o teu coração ali envolvido. Mas ouça pessoas que não estão com as emoções envolvidas, tá? Nossa última pergunta de hoje. Ele é de Deus, mas todo mundo diz ser feio. E tá super orando por mim. O que eu faço? Oxe, minha gente, ele é de Deus, mas todo mundo ser feio. O que que todo mundo tem a ver com a pessoa com quem talvez você queira estar, tá? Se ele é de Deus e você gosta dele, ué, o que tem a ver se as pessoas acham que ele é feio? E eu falei no podcast passado, pode ser feinho, mas tem que ser limpinho. A gente pode não estar, talvez, no padrão de beleza da sociedade, entendeu? Isso não importa, porque o padrão de beleza de Deus é outro. Espera só um pouquinho que o Zac tá vendo aqui. Mas voltando. Ai, gente, perdi onde que eu tava. Mas é... Ai, que pena que eu perdi. Bom, pode ser feinho, mas tem que ser limpinho. Então não tem nada a ver com o padrão que o mundo coloca, tem a ver com como você se sente em relação àquela pessoa. Ele é de Deus, ok. Você também gostaria, assim, existe alguma coisa dentro de você que teria vontade de olhar para ele e falar assim, nossa, quero te jogar na parede, entendeu? Me joga na parede, me chama de lagartixa. Aquela piada bem de velho. Mas você tem que entender que isso é importante. A gente tem que ter essa vontade. Nosso amor tem que ser santo, sim. Mas se você não tem nem a vontade de jogar a pessoa na parede e chamar ela de lagartixa, significa que provavelmente você não deve estar com essa pessoa. Porque como que você vai, como a gente falou mais cedo aqui, procriar e ser frutífero e multiplicar se você não vai conseguir fazer um tchaca-tchaca-ramo-tchaca porque você não tem vontade de jogar a pessoa na parede e chamar de lagartixa, entendeu, gente? Então, sim, não tem a ver se é bonito ou se é feio em relação aos padrões desse mundo. Tem a ver se você gosta ou se você não gosta, tá bom? Porque pra todo pé cansado tem um chinelo velho, minha gente. Pra todo chinelo velho tem um pé cansado. Então existe um encaixe legal pra todo mundo. Fiquem tranquilos. Mas aí outro negócio é, ele tá super orando por mim. Eu te pergunto, você tá super orando por ele? Porque se todas essas perguntas, você me fala assim, cara, eu não gosto dele, não tô super orando por ele, o que que você faz? Então, manda ele achar uma outra pessoa que vai gostar muito dele, entendeu? E da melhor forma e mais carinhosa possível. É isso aí, minha gente. Esse foi o Pitacos da Júnior de hoje, respondendo as perguntas do Júnior na Lata. E semana que vem temos mais Pitaco. Não esquece de compartilhar com a galera e falar lá no Instagram que você gostou muito. Fiquem com Deus, amo vocês e até a próxima.